Doutor, não foi a primeira, mas muitas vezes quando a gente chegava aqui e falava sobre alimentação, alguma coisa de nutrição, alguma coisa tipo assim, todo mundo falava assim, levem o doutor José Souto lá.
E tinha até uma campanha no seu fã-clube seu, é verdade.
Leve o doutor José Souto pra falar isso aí lá, porque... Eu imaginando, e até já falei aqui do livro do Gary Taubes lá, o primeiro, aquele maior sucesso dele. Não sei se foi o primeiro dele, mas até conversei com a Kelly, que é o...
Por Quem Guardamos.
Por Quem Guardamos. Potter andava com ele embaixo do braço.
Cheio de estudos científicos, derrubando alguns outros estudos, dizendo que tem muito... É um jogo muito sujo de indústria de alimentação também, em cima de CMEI, em cima de negócios, blá blá blá. Então está aqui o Dr. Souto para falar com a gente sobre essa expressão que acho que todo mundo já ouviu falar, low carb. E que é uma coisa que cresce, né?
Todo mundo, né? Tá crescendo muito.
Bom, vamos lá. O que, que o senhor é da vida e por que, que o senhor foi parar nisso aí? Porque é uma história interessante em cima disso, né?
É, então, esse livro, o Por Que Engordamos, ele teve também pra mim um impacto muito grande. Né? Eu conheci esse mundo low carb através desse livro. É interessante porque ele é um livro escrito por um jornalista. Sim. Né? Pra ver como os jornalistas influenciam a cabeça da gente.
Tá vendo? Fala mal da gente?
Né? E, então, o Taubes foi um sujeito que revisou toda a história dessa alimentação low carb e colocou isso dentro de um contexto científico. Quando eu li esse livro, ainda no lançamento lá em 2011, que depois ele veio a ser traduzido, eu tenho que testar isso aí, tenho que ver se é verdade.
Ah, daí vem um insight, assim.
É um insight, assim, porque era uma coisa assim tão incrível, né? Como é que eu nunca tinha ouvido falar nisso? Né?
Uhum.
E depois que a gente tem a experiência, a gente mesmo, né? No meu caso, assim, foram quase 20 quilos perdidos num intervalo de tempo não muito longo, sem esforço, tipo, sem passar fome.
Tipo
15 quilos em 3 meses, né? E o resto em mais 3 meses.
Eu e Luciano, eu ia falar isso. Precisamos. Nesse momento, quer. Escorra a lágrima do meu olho direito, fiquei um pouco emocionada. Como é que faz isso?
Então, nas dietas tradicionais, chamadas dietas hipocalóricas, né? Uhum. A gente faz isso passando fome, né? Ah, a gente pega
conta e calorias.
Conta calorias, sai da mesa com fome, aquele negócio. A low carb, como o nome diz, baixo carboidrato, se restringe fundamentalmente aos açúcares e os farináceos. Né? Com a ideia de que essas coisas são especialmente favoráveis ao ganho de peso. Então, quando a gente restringe estes itens, a gente não precisa necessariamente passar fome no processo.
A gente fica muito perdido, porque conforme os anos vão passando, existe algo da moda. Algo que, meu Deus, tá dando certo, e algo que daqui a pouco vem e fala assim, ó, gente, não é isso aí. Parece que os mais equilibrados, né, nesse, ou as coisas que perduram por mais tempo em nutrição, são aqueles que mostram algo que a gente já sabe. Comer produtos saudáveis, quanto menos a gente desembala para comer, mais saudável a gente é. Ainda segue esse caminho ou não? Ou vão descobrir daqui a pouco que o Ruffles é a melhor coisa do mundo?
Eu acho que não.
Não?
Potter, eu diria o seguinte. Existe a orientação para a saúde, para a população como um todo. E nesse sentido, o Ministério da Saúde tem um guia alimentar para a população brasileira que é considerado um dos melhores do mundo. Né? E que vai neste caminho que você falou, que seria desembalar menos, focar em alimentos não processados, in natura, né? Ou minimamente processados, e evitar alimentos processados, como Ruffles.
Como e energéticos.
É justo.
Agora tá tudo errado, eu e
a situação que se põe é assim, a low carb, ela pode ser um estilo de vida para qualquer pessoa, mas ela é especialmente interessante como intervenção terapêutica para aquelas pessoas com obesidade, com pré-diabetes, com diabetes, com a chamada síndrome metabólica, que depois nós podemos falar o que, que é. Para esse grupo de pessoas, simplesmente dizer para elas continuarem comendo o que elas já comiam, só que em menor quantidade, não costuma dar certo.
O que a Carol já me disse aqui que acha que o senhor tem que ter. A Carol Hartmann me disse assim que o senhor tem que fundar uma igreja, que a sua doutrina é sensacional. Eu quero entender no que consiste isso. No que, assim, eu cheguei hoje, Kelly, não lhe conheço. O que é? O que, que o senhor defende? O que, que os seus estudos lhe mostraram? Ou os estudos científicos apontaram?
E é importante falar de estudos, porque o Gary Taubes, esse jornalista, na realidade, o que me impressionou foi a quantidade de estudos que ele elencava para defender essa tese.
Uhum.
Né? Porque, afinal, qualquer um pode escrever qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa.
Sim, tem evidência científica.
Então, existe bastante evidência. Tá? A ideia seria que o corpo ele tem preferência por uso da glicose. Tá? Então, tendo glicose ou gordura disponíveis, ele sempre vai usar a glicose e armazenar a gordura para usar essa gordura adiante quando precisar. um adiante que não costuma chegar para a maioria das pessoas. Porque as pessoas estão sempre consumindo glicose o tempo todo, desde que acordam até a hora que vai dormir. O que, que eu quero dizer com glicose? Glicose é açúcar, mas glicose é amido também. Né? Então, aquele café da manhã das pessoas que tem pão, que tem o cereal matinal, que tem tá certo? O suco de laranja. Então, suco de laranja é açúcar, o cereal é amido, o pão é amido. Né? Esse excesso de amido é todo convertido em glicose. Essa glicose vai ser usada preferencialmente pelo corpo ao invés da gordura.
E aí o diabo não queima a gordura, demônio.
Bom, é isso que me assustou quando eu li o livro. Porque, tipo assim, vamos lá. Eu sabia que comer coisas assim, né? Gente, que se coitado do Ruffles vai pagar o pato. Mas vai pagar mesmo, azar. É, que comer Ruffles faz mal. Que comer bolachinha recheada faz mal. Que o sorvete faz mal. Né? É, não tô falando que a minha vida inteira eu não vou lá um dia comer um sorvete. Mas não é isso. Mas eu me assustei quando começou a me falar que, por exemplo, o pão fazia muito mal. Que arroz e feijão em excesso daqui a pouco podia fazer mal, porque isso era uma coisa que é talvez a coisa mais clássica, né, brasileira, é o arroz e feijão, tanto que a maior discussão não é se eles fazem bem ou mal, é se a gente coloca o feijão em cima ou o arroz em cima do feijão.
O feijão em cima.
O feijão em cima.
Sempre, né? Pelo amor de Deus.
O que o senhor pensa sobre isso, por exemplo?
Eu acho que para uma pessoa saudável, que está no peso, que não tem nenhuma outra doença, eu não vejo nenhum problema do arroz com feijão, o prato tradicional do brasileiro, um arroz com feijão, uma proteína, uma salada. Acho que é um prato bom.
Todos os dias...
Eu não veria problema, Potter. Agora, quanto por cento dos brasileiros são esse brasileiro idealizado saudável? Eu te respondo, pelos dados do Ministério da Saúde, é menos da metade.
Sala, acho que é só o senhor.
Eu e a Kelly.
Né? Eu tenho, Paloma,
eu
não
tenho sobrepeso. A Kelly exagera, ela tá no peso dela. Sim. A Kelly, pra ela, arroz.
Não, mas tem uma coisa que eu vou falar aqui, né? Posso estar no peso, e até acho que estou, mas o percentual de gordura não é. Porque o que fiz hoje de manhã, tomei um chocolate. Porque achei que tava, tinha acordado muito cedo, que eu merecia aquilo. Uhum. Até a gente tem um pouco dessa relação do açúcar, né?
Como presente,
é uma coisa afetiva.
Exato. Dá um quentinho no coração tomar um chocolate de manhã.
Mas aí eu diria assim, é normal e não, de vez em quando qualquer um de nós vai consumir esse açúcar. O problema é o de vez em quando. É não o tempo todo. É mais ou menos a relação que a gente tem com o álcool, né? Todo mundo sabe que o álcool não é um nutriente, o álcool é uma toxina, tá certo? Isso não significa que eu não vou beber nunca, né? Mas significa que eu não vou beber o tempo todo. Né? O que a gente vê é que o açúcar por muito tempo teve um passe livre, né? A gente controla a bebida, mas a gente oferece açúcar para as crianças o tempo todo.
Não, o café... Gente, o café é muito bom sem açúcar, mas...
Café é café, né?
Só que as pessoas tacam-lhe açúcar e daí tu tá tomando açúcar e não o café. E para tirar o açúcar, Larissa Brita chegou a levantar o olho lá, porque ela tirou semana passada, a pessoa sofre no começo.
Uhum, tem uma abstinência.
Aí agora sim que ela tá tomando café.
Tá, mas e aí que danado é esse açúcar que ele faz isso na nossa cabeça?
Existe uma teoria de que enquanto o açúcar na natureza era uma coisa mais rara, né? Porque quando a gente vê aqueles documentários que eles largam as pessoas no meio do mato, não é fácil achar uma fruta doce no meio do mato. A maioria das coisas é coisa que a gente não pode comer. Então, havia uma vantagem em querer comer a única coisa doce que tinha disponível, que era uma eventual fruta. Mas não tinha pomar naquela época, não tinha suco de caixinha, não tinha açúcar refinado, tá certo? Então, o momento que a gente passa a ter esse açúcar, que era para ser esporádico o tempo todo, em grande quantidade e refinado, bom, aí nós temos esse desastre aí, né?
Tem alguma coisa a ver que aí, se misturando com low carb, a gente começa a ver aquelas coisas de dietas paleolíticas, coisas desse tipo assim. A história, ela comove e tá muito próximo de ser verdade, vamos lá. O ser humano antes era um esforço tremendo para comer, né? Quando a gente matava um bisão, era uma festa completa, né? Tinha carne ali, né? Pra, à vontade, né? Então, agora pescar era mais complicadinho, subir em árvore mais complicado ainda. Deveria estar em uma região do mundo que tenham árvores com frutos, que possam matar nossa fome. E então a gente queimava, vamos lá, muita energia em cima disso aí, né? Pra caçar, pra ir atrás, pra buscar, imagina só o quanto era. E por isso que a gente podia comer à vontade, o que a natureza nos dava. O que, que é essa dieta paleolítica? Ela tem algum fundo de verdade? Ela não tem? Ela... voltar para aquilo lá? É ficar muito tempo em jejum? O que, que é isso? Tá certo? Tá errado? São várias perguntas.
A dieta paleolítica é uma ideia interessante. Foi uma ideia que, mais uma vez, o pessoal usa o termo dieta da moda, mas ela foi desenvolvida em 1985 por um médico que se juntou com um antropólogo. Porque o antropólogo falou para aquele médico e disse: olha, nestas comunidades de estilo de vida tradicional que a gente visita mundo afora, pessoas que são caçadores, coletores, que ainda não desenvolveram a agricultura, essas pessoas podem ter as suas doenças tropicais, tá certo? Daqui a pouco uma malária, uma coisa assim, mas diabetes, doença cardiovascular, Alzheimer, essas doenças da civilização eles não desenvolvem. E não é porque eles morrem muito cedo. Tá? Mesmo os anciãos da tribo têm outra qualidade de vida. E eles foram então estudar essas populações e publicaram um artigo numa revista médica muito prestigiada, que é o New England Journal of Medicine, lá em 85, Nutrição Paleolítica e Suas Implicações para a Saúde Humana. E essa ideia acabou se popularizando com um livro chamado The Paleo Diet, a Dieta Paleolítica, nos anos 2000. Tá? E se a gente for ver, dentro disso que a gente estava falando, quer dizer, não tinha supermercado, não tinha pomar, não tinha suco de caixinha, não tinha farinha, né? Todas essas populações tendem a consumir realmente muito menos carboidrato do que a gente consome no dia a dia. Então tem uma certa sobreposição, né, entre low carb e dieta paleolítica. Não é exatamente a mesma coisa, mas acaba redundando numa coisa muito parecida.
Por que os nutricionistas odeiam quando a gente fala isso? Eu fiz uma resenha do livro do Gary Taubes na Zero Hora e vários vieram: é um absurdo, um desserviço está fazendo, espalhando isso, isso não tem nada de ciência e blá blá blá. Por quê?
Pois é, isso é um fenômeno estranho, porque na realidade ter ou não ciência não é uma questão de opinião, né? Na realidade, o livro tem ali, ele cita o artigo científico, a gente vai lá, lê o artigo, é um ensaio clínico comparando 200 pessoas numa tipo de dieta, 200 no outro, o desfecho foi tal. Então, isso não é uma questão de opinião. O que existe é que as diretrizes nutricionais estão ainda muito atrasadas. Não só no Brasil, no mundo. Né? Elas ainda...
Estados Unidos colaboram por isso?
Ah, sim, sim, com certeza. Né? E as diretrizes acabam sugerindo um consumo aí de 50, 60% das calorias na forma de carboidratos. Se a gente lembrar daquela pirâmide alimentar que a gente aprendeu no colégio, né? A base era pães, massas e bolos. Né? Então, basicamente, a gente está sugerindo que as pessoas consumam a maior parte das suas calorias na forma de carboidratos que não deixam de ser processados. Ou alguém consegue comer trigo sem transformar em farinha primeiro. Né? Tem que processar para comer. Então,
inclusive arroz, né?
Inclusive arroz.
Estou falando bem leiga, talvez bem já. Todo carboidrato se transforma em açúcar?
É, todo carboidrato se transforma em glicose.
Glicose.
É, então o arroz. O arroz ele vai elevar a tua glicose, pegar um arroz branco, mais rápido do que a mesma quantidade de açúcar do açucareiro. É, isso é uma coisa que surpreende as pessoas. É porque o açúcar do açucareiro é metade glicose e metade frutose. Já o amido do arroz ou da batata é 100% glicose.
Ah, então por isso que até a pessoa com diabetes, por exemplo, tem que comer um integral e não o arroz.
Então eu te diria assim, dentro da low carb, a gente vai evitar o consumo de arroz mesmo integral. E se o paciente for se o paciente for diabético, ele tem a opção de obter sua nutrição e suas calorias sem consumir glicose. E ele já tem dificuldade de controlar a glicose no sangue, não faz nenhum sentido que eu fique dando glicose para ele comer. Né? Ele não precisa comer arroz. Né? Ele pode muito bem comer um peixe, comer uma salada, comer legumes, comer uma vagem picadinha, refogada, comer um suflê de ovos com espinafre, tá certo? Ele pode fazer uma lasanha de berinjela, ele não precisa do carboidrato na dieta dele.
E aquele quentinho no coração é só cérebro? Aquele que a gente sente assim, se sente acolhido, como um cacetinho, né? Com manteiga, aquela coisa.
Então, claro que assim, existe, ninguém vai negar que é gostoso, que é saboroso. Então, são escolhas, né, Kelly? Acho que o paciente diabético que monitora a sua própria glicose, para esse é mais fácil da gente explicar, porque ele vai ali picar o dedinho,
vai ver,
e vai ver o efeito que esse pãozinho teve. E existe, felizmente, hoje toda uma culinária, uma nutrição low carb que permite substituir essas coisas. Tem o pãozinho low carb que é feito com farinha de amêndoas, farinha de linhaça, farinhas alternativas. Não confundir com sem glúten, porque sem glúten muitas vezes é carboidrato também, só que é um carboidrato sem glúten, como farinha de arroz, que vai elevar
a
sua glicose.
É meio confuso isso, né? É. Glúten, é lactose,
É uma baita confusão. Ah, então, a low carb, ela significa baixo carboidrato. Então não adianta eu trocar minha farinha de trigo por farinha de arroz, porque o carboidrato vai ser o mesmo. É o amido de uma planta trocado pelo amido de outra.
Entendi.